Confirmando 11:04 no horário de Brasília, é o CBN Cascavel primeira edição que entra agora na terceira e última hora. Hoje, quinta-feira, 19 de maio. E eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios Edson Moraes, comunicador de rádio, apresentador de programa de rádio, televisão, jornalista, há 44 anos na comunicação. Edson, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Oi, bom dia, bom dia. Satisfação é minha, você sabe disso. Eu tenho uma dificuldade para falar Roberto Benjamin, eu já venho com o Zé Roberto, aquela coisa.
Pode ser, não tem problema, tranquilo.
É, mas uma satisfação é minha de estar ao seu lado, né? E poder falar alguma coisa com os nossos ouvintes e abraçar todo o pessoal, cumprimentar os ouvintes da CBN.
E a produção fez esse convite, Moraes, porque você tem 44 anos de rádio, para você falar um pouco da sua história, que confunde com a história da Rádio Colmeia. Colmeia completa no próximo dia 22, no domingo, 64 anos. E eu estava dando uma olhada aqui, e as informações, inclusive você nos repassava também, 44 anos de rádio, 42 anos na Colmeia. Você só teve dois anos que ficou ausente.
É, 42 anos na Colmeia. Comecei na Colmeia. E eu me ausentei por um período curto, né? Mas logo também retornei para a Colmeia. Então, uma história praticamente se confunde. Quer dizer, antes de estar na Colmeia, eu já era ouvinte da Colmeia, né? Jovem, adolescente ainda, e ouvindo a Colmeia, porque todos ouviam a Colmeia. Assim, era a única emissora de Cascavel e transmitindo para o oeste do Paraná, um alcance muito bom, com um alcance muito grande. E eu morei em Nova Aurora e morei em Cafelândia, e morando nessas duas cidades, todos ouviam a Colmeia,
né? Impressionante.
Impressionante. O astro era o nosso saudoso, Darcy Israel, né? Que fazia shows ao lado do Ari, irmão dele. Eu lembro que eu fui a um baile em Nova Aurora, mas com 14 anos, sei lá, 14 anos de idade. Eu fui no baile em Nova Aurora, aquilo bombou, faltou espaço no clube para uma apresentação, um show e um baile com Darcy Israel e Ari Israel em Nova Aurora. Então, era a coisa da Colmeia. E você vê, logo, mais ou menos, digamos, paralelamente a essa presença do Darcy Israel na mídia da época, tinha também o Paulo Martins, né? Que era um outro nome. Então, a Colmeia, é o que eu te disse, que todo mundo ouvia. Não era aquela coisa. Tinha o aspecto de ser a única emissora, mas você também tinha aquela condição de ouvir nas ondas curtas, Rádio São Paulo, do Rio de Janeiro, rádio da Rússia, rádio da Inglaterra, dos Estados Unidos e aquela coisa toda. Mas a Colmeia era uma coisa muito séria, muito forte, porque aquela coisa regional. Nós temos uma colonização que é essa colonização, a gente chama assim, e não é de forma chula, não, isso é uma constatação. A gente chama de bairrismo, né? Uma população bairrista. E há quem até coloque isso no sentido pejorativo, que eu não considero como tal, não. Eu acho que todo mundo tem que ser bairrista. Eu entendo assim, eu acho que se fôssemos mais bairristas, a gente conseguiria mais conquistas. Porque essa coisa do bairrismo, tirando essa questão, né, digamos, de alguém endereçar para o lado errado, é a pessoa que puxa para o seu território, né? E todos fazendo assim, quer dizer, por exemplo, nós temos uma questão aqui, Cascavel e Toledo. Primeiro, eu sou muito Cascavel, mas depois eu sou muito Toledo, mas depois eu sou muito da nossa região, eu sou muito Medianeira, abraço para França, eu sou muito da região, aí eu sou muito Paraná, entendeu, Zé? E aí eu vou ser muito Brasil. Essa é a minha ótica, a minha linha de pensamento, a minha maneira de pensar, né? E eu vejo que a nossa cultura não permite muito isso. Mas se fosse assim, eu acho que a gente seria muito mais forte.
Com certeza. E você falava sobre o Darcy Israel, esse ícone da comunicação, que partiu em 2009. Ele ficou na Colmeia 49 anos, você 42.
Exato.
Tá em segundo lugar.
Segundo lugar.
Vai superar o Darcy, com certeza.
Deus abençoe. Deus abençoe.
Muitas pessoas interagindo conosco e parabenizando a Colmeia e parabenizando você também, Edson Moraes, fazendo referência também à TV Tarobá. Há quanto tempo na TV Tarobá?
Uma outra situação bem interessante também. Quando eu sou perguntado em relação a quanto tempo eu tenho de TV Tarobá, aí eu sempre digo o seguinte: eu sou um mês mais velho que a TV Tarobá dentro da Tarobá, né? Porque quando a TV Tarobá foi implantada em Cascavel, ela foi edificada em Cascavel, eu entrei na TV Tarobá, eu fui contratado pela TV Tarobá um mês antes da sua imagem oficial no ar. Então, que era justamente todo aquele trabalho de gravações, né, que eram feitas para abertura de programas, lançamentos de programas, e antes desses programas irem ao ar, né, a gente fez assim mais de 20 dias de chamadas, e tinha aquela coisa da marca da TV, né, no ar apenas aquela marca, e aí aparecia aquela voz anunciando em breve no ar TV Tarobá, aquela coisa tudo. Então, um mês antes da TV estar no ar, eu já estava na TV.
E a TV Tarobá tem quantos anos, Moraes? Lembra?
Ah, não lembro. 40 e alguma coisa, né?
Ela fez 39 em 2018. 2019 ela fez 40,
é,
né?
É, 40 e alguma coisa. 40 e...
2019, 43. É. Tá para completar 43. Também. Deve ser mais ou menos
isso. E que foi outra emissora pioneira na região oeste, né? Foi a primeira da região oeste, porque nós tínhamos no interior do Paraná apenas, salvo ledo engano, a TV Tibagi de Apucarana. E a TV Tarobá foi a primeira emissora do oeste do Paraná, e eu acho que a segunda do interior do Paraná. Porque a primeira seria, no caso, a TV Tibagi de Apucarana.
Doutor Manuel mandando mensagens aqui, o Jonas Sotter também. O doutor Manuel dizendo aqui: esse é um dos nossos grandes comunicadores do Paraná e do Brasil, Edson Moraes. Abraço. Bom, muitas, doutor, mensagens chegando aqui, a gente vai lendo depois.
Abraço, Moraes. Doutor Manuel, um abraço.
E como que você iniciou a carreira no rádio? O que te motivou? Primeiro no rádio, depois logo em seguida também foi para a TV, né? Porque só na TV Tarobá, a TV está com quase 43 anos, ou 43.
É porque a TV, na época, a TV terminou usando toda a força de trabalho dos comunicadores de rádio.
Uhum. Né?
Praticamente mais de 80%, né? Porque aí, na verdade, eu, a Silvana Veronese... E o Paulo Martins também entrou posteriormente. Então, os comunicadores do rádio, essa força da comunicação radiofônica, ela foi absorvida pela TV, justamente para fazer a TV. E tivemos tantos, né? O Bolívar Cacá Negreiros, que também vinha do rádio, veio do rádio, o Fernando Gomes. Então, foi praticamente todo mundo, né, entrando na televisão. Então, nós fizemos esse trabalho assim juntos, e a TV Tarobá tem também essa marca, né, em Cascavel, quer dizer, rádio e televisão. Sempre foi muito, muito importante, muito interessante, né? E o trabalho que foi feito pelos órgãos de comunicação, porque os órgãos de comunicação têm uma força muito grande. Aliás, eu acho que até não dá nem para mensurar a importância que tem a questão da comunicação de uma forma geral, né? E eu ainda entendo, Roberto Benjamin, que deveria ser melhor. E teria como ser melhor. Aí alguém vai perguntar: mas melhor em que sentido? Né? Melhor em que sentido? No sentido, por exemplo, a gente tem aquela marca de formadores de opinião, né? Formadores de opinião. A gente esclarece bastante, a gente tem uma força muito grande de conscientização também, mas eu acho que tem espaço para muito mais. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático, bem, bem fácil, né? Os estrangeiros, quando vêm ao Brasil, os gringos, quando vêm ao Brasil, eles ficam surpresos com alguns hábitos que existem no Brasil. Por exemplo, eles não conseguem entender como é que não se fuma em locais públicos no Brasil, porque lá fora fuma dentro da igreja. Tudo quanto é lugar, não fuma. Esse é um trabalho de conscientização, foi um trabalho de massificação, de informação e de conscientização. Por exemplo, no caso específico da televisão, você poderia usar um pequeno espaço ali, entre uma janela e outra, um pequeno espaço, e colocar um videozinho de alguém na rua jogando papel no chão e o outro atrás catando aquele papel, jogando no lixo, e uma frasezinha apenas: não jogue lixo no chão. Eu tenho certeza absoluta que com passar assim de pouco tempo, ninguém jogaria mais lixo no chão. Ninguém jogaria mais um papel no chão. Por quê? Porque aquilo vai ficar na memória do cara. Aquilo vai ficar tatuado na memória da pessoa. E é assim que se faz. Para você poder conscientizar, você dá exemplos. Isso deveria ser mostrado pela televisão. Direitos do cidadão, direitos e deveres do cidadão. Por que não uma vietinha durante toda uma programação mostrando direitos e deveres do cidadão? Como o cidadão deveria se comportar? Isso na rua, em qualquer lugar, o respeito, e assim sucessivamente, né? Exercer o papel realmente de cidadania, no sentido de nós fazermos, de nós forjarmos uma consciência, que aí envolve a questão política, envolve tudo que você quiser. E a mídia tem esse poder, entendeu? E tem esse papel, eu entendo que tem esse papel, mas nem sempre desenvolve esse papel.
Muito bem, ouvindo... ou acompanhando aqui, tem mensagens de áudio também que eu vou ouvir depois. O Antônio diz o seguinte: ele começou como locutor de rodoviária, diz aí. É verdade, né, Moraes?
É verdade, até eu passou essa. Eu comecei justamente quando você perguntava, né? E como é que isso surgiu? Bom, eu também digo, sempre que oportuno, o seguinte: que todos nós, cada um de nós, eu, você, todos nós, cada um temos um dom. Cada um tem um talento, entendeu? E se ele usar esse talento, e se ele exercer a função que esse talento está inserido nele, ele vai ter sucesso. Se ele tiver outra atividade, não. Porque é que muitos não conseguem, digamos assim, ter sucesso, não triunfam em algumas funções? Porque a pessoa não está exercendo aquele talento. Porque eu acredito assim que Deus dotou cada cidadão de um talento. É por isso que se explica, um exemplo bem prático, um cara que consegue, sem nenhuma formação, fazer uma bela casa, construir alguma coisa, um pedreiro, um construtor, um mestre de obras, um carpinteiro, um pintor, né? Nem todos têm uma formação. E tem cara que faz uma obra de arte que você fica encantado, fala: meu Deus do céu, mas o que é isso? Se eu for fazer, eu não sei fazer a cabeça de um bezerro. E o cara faz, porque o cara tem aquele talento de carpinteiro, de pintor, de pedreiro, de mecânico e assim por diante. Cada um tem isso. E eu tinha isso, porque eu desde criança, desde 7 anos de idade, eu via muito rádio e brincava de ser radialista. Eu brincava de narrar futebol com 7 anos de idade. Colocava uma caixinha de fósforo assim, com um barbante, e às vezes o papai ficava do outro lado e eu ficava comunicando. E vim para Cascavel para trabalhar. E nunca tive sucesso em nenhuma atividade. Trabalhei em praticamente tudo, engraxar sapato, vender sorvete, em malharia, em tudo quanto foi coisa, não deu certo em nada. E comecei a passar dificuldade em Cascavel, falei: vou retornar para Cafelândia. Pelo menos não passo fome. Estou indo para Cafelândia, quando cheguei na rodoviária, eu ouvi o som do alto-falante da rodoviária. Eu falei: uxa, é isso aí. É isso aí que eu quero. E fui lá para o negocinho, lá na cabine, para procurar uma atividade. Quem era o dono daquela concessão de circuito fechado era o Edson Chiamuleira, que também foi apresentador na TV Tarobá, hoje deve estar em Brasília ou Goiânia, o Edson Chiamuleira. Aí eu cheguei, me apresentei, tinha uma escadinha e tal, ele falou: puxa vida, rapaz, peguei um cara hoje. Uhum. Aí aquilo já me gelou e tal, mas ele ficou meio impressionado com o meu timbre de voz e pediu que eu subisse para ler um texto e tal. Me explicou como eram os botões, desceu e eu li o texto. Ah, terminei de ler o texto, ele voltou na escadinha, só subiu um pouquinho, falou: você já pode ficar? Eu falei: tô ficado. E aí, ali foi justamente o trampolim para a Rádio Colmeia.
Foi em 1978?
78.
Alci Borguesan interagindo aqui conosco também, dizendo: no show rural ninguém joga nada no chão, já é uma cultura.
Tá vendo? Isso
tem sido um exemplo, né?
Tá vendo?
Show rural.
Quem disse isso?
Esse aqui é o Borguesan.
O Borguesan.
Alci Borguesan.
Aí, confirma o que eu estou dizendo.
Paulo dizendo aqui: parabéns ao Moraes, parabéns à Rádio Colmeia. Moraes, narrador de futebol, um dos melhores narradores de futebol do Brasil. Acompanho sempre na Rádio Colmeia, torcendo para o UFC Cascavel. O Célio também parabenizando, a Márcia, a Fabiane, a Ivone. Vou ler rapidamente aqui para não cometer nenhuma injustiça. Daniele também acompanhando, a Rosângela, o Pedro Costa. Obrigado, Pedro. Parabéns aí, o Edson Moraes, a voz de ouro do rádio. Luiz Bernardo também acompanhando. Moraes, você falava da transformação também do rádio, da importância do rádio. Gostaria que você comentasse também sobre liberdade de expressão, as transformações, redes sociais, os avanços que aconteceram, retrocessos. Avançamos, o rádio avançou, se adaptou. O que, que dá para a gente falar?
Puxa vida, Zé. Você me perguntou, Roberto Benjamin, você me perguntou uma coisa. E olha, eu acredito que eu não tenho papas na língua e realmente não tenho mesmo. E eu falo mesmo, falo aquilo que sinto, falo aquilo que vejo, falo aquilo que percebo. É, duela quem duela, né? Aquela, doa quem doer e tal. Eu, sinceramente, tecnologicamente avançou. Tecnologicamente avançou. Profissionalmente, eu acho que não avançou. Então, é uma coisa pesada, né? Pesada. Nós temos voz e tal. Por quê? Porque tudo, acho, viu, Roberto Benjamin, tudo na minha visão, na minha ótica, a partir da inversão de valores que nós temos hoje, a partir dos mimimis que nós temos hoje, a partir dos politicamente corretos que nós temos hoje, eu acho que não houve evolução, não. Eu diria que até pelo contrário. Você está entendendo? Então, é complicado. Em relação, por exemplo, a um outro ponto que você tocou, e aí eu vou fazer no contexto geral, por exemplo, liberdade disso, liberdade daquilo, liberdade não sei o quê, eu não vejo muito isso. E seria muito bom que a gente fosse realmente livres, né? Mas não existe essa coisa de livro. Você vai depender sempre de alguma coisa. Tem um livro de um escritor fantástico que eu recomendo, que é Khalil Gibran, e um livro dele, se me falha a memória, é Jesus, o Filho do Homem, onde ele fala sobre a escravidão. O homem foi, é e será sempre escravo de alguma coisa. E isso, como disse esse escritor libanês, isso foi, é e será. A gente pode, mas não pode tudo. Você é livre, mas não é tão livre assim. Existe muitos impedimentos. Existem muitos impedimentos. Até em função da questão, comercial, em todos os sentidos, a gente sabe que não é assim. Então não adianta a gente fazer aquele papel de fazer, por exemplo, uma propaganda enganosa. Agora, se isso é necessário, é outro departamento. Isso é outro questionamento. Isso é outra discussão que tem que se colocar. Mas tem que ser assim. Ah, então, tem que ser assim. Mas então não diga que é livre. Uhum. Não, então não diga que a gente pode tudo. Entendeu? Esse é que é o ponto. Porque eu você, nós sabemos que a gente não pode tudo, é muito complicado, você tem que ter... Por exemplo, aquela coisa de liberdade de imprensa, liberdade disso, liberdade daquilo, mas você tem uma série de impedimentos, coisas que você não pode dizer, coisas que você não pode expressar, mesmo essas coisas sendo verdadeiras, mesmo essas coisas sendo um fato. Você corre risco, por exemplo, de ser processado, dependendo daquilo que você diga. Nós vivemos numa situação, por exemplo, um exemplo bem prático disso, cara. Você, olha que coisa, olha que incoerência. Olha que incoerência. Esse é o pensamento meu. Vai bombar aí de opiniões contrárias e tal, mas tudo bem. Mas
tem muita gente interagindo aqui.
Olha que tamanho de incoerência. A televisão, eu, você e tal, mas a televisão, vou falar de imagem agora. A televisão pode filmar o defunto, mas não pode filmar o cara que matou. Uhum. Presta atenção que aberração. Olha, isso chega ao cúmulo do absurdo. Entendeu? Por exemplo, nossa, você dependendo, Zé Roberto, se você colocar a imagem de um criminoso, essa imagem pode ser considerada indevida e o veículo ser processado. Ser processado. Por quê? Então, aí vamos falar que tem liberdade, que tem liberdade. Não tem, não. Tem um pouco, mas não tem tudo. Tem um pouco, mas não tem muito. E falta muito para que a gente tenha essa liberdade que se propaga.